MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta edição, o MP no Rádio fala dos julgamentos no Tribunal do Júri e da participação dos promotores de justiça nesse processo. Para conversar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Ricardo Augusto Farias Monteiro, do Ministério Público do Paraná. Doutor Ricardo, para muita gente, a primeira referência quando a gente fala em Tribunal do Júri é o cinema, principalmente os filmes lá dos Estados Unidos, mas que apresentam um sistema jurídico bem diferente do nosso aqui brasileiro, não é verdade? Aqui no Brasil, como é que funciona o Tribunal do Júri? Que tipo de crime é julgado no júri?
O Tribunal do Júri, no Brasil, ele tem previsão constitucional, né? Ele é considerado a garantia fundamental prevista na Constituição. Ela é uma garantia fundamental não só do indivíduo, mas principalmente da sociedade. É uma garantia de que aqueles crimes que destroem o bem jurídico mais precioso, que destroem a vida, que destroem o pressuposto de qualquer direito, vão ser julgados pelos semelhantes, né? Nas palavras de Abraham Lincoln, quando ele tentou unificar o país após a Guerra da Secessão, é o julgamento do povo, para o povo e pelo povo. Então, nesse momento que a população questiona uma série de julgamentos em que são feitos, especialmente no STF, de uma forma geral, é importante a gente resgatar essas instituições eminentemente democráticas. E o Tribunal do Júri é o coração que bombeia o sangue da democracia para dentro do Poder Judiciário.
Isso porque quem julga no Tribunal do Júri é o próprio povo.
Exatamente.
Que tipo de crime? Então é crime contra a vida.
No Brasil, essa é uma das diferenças em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma grande variedade de crimes podem ser julgados pelo Tribunal do Júri. No Brasil, se decidiu que são apenas os crimes dolosos contra a vida e aqueles praticados de forma conexa aos crimes dolosos contra a vida. No Brasil são o homicídio, na sua forma simples e qualificada, o induzimento ao suicídio, o infanticídio, que é matar a criança no estado puerperal, logo após o nascimento.
No caso, só a mãe que pode cometer
infanticídio. Não, o pai praticar
também.
Junto com a mãe.
Junto com a mãe,
né?
Pode ser
cúmplice. Agora, com os avanços da saúde e os cuidados médicos no pós-nascimento, essa é uma figura que tem caído em desuso, uhum, em razão de que deixou-se de se ter filhos no campo, uhum, dentro das próprias casas. Em geral, os nascimentos ocorrem em hospital hoje em dia. Então, há maior possibilidade dos cuidados ali para a descarga hormonal, uhum, que a mulher sofre, pode vir a sofrer nesse período, né?
Então, é homicídio, instigação ao suicídio.
Ao suicídio, infanticídio, e faltou mais um, o aborto.
Ah,
o aborto,
sim,
praticado pela própria gestante ou por terceiro. Mas esse também é um crime de difícil descobrimento, porque, uhum, ele é feito entre quatro paredes, né? Uhum. Agora, ou seja, a grande maioria, eu diria que bem mais de 90% dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri são os crimes de homicídio na forma simples e qualificada, tanto os tentados quanto os consumados.
Isso, quer dizer, se a pessoa tentou matar alguém com intenção, o dolo é isso, né? Doloso é a pessoa que quis matar, teve a intenção de matar. Mesmo que ela tente e não consiga, também vai para o Tribunal do Júri.
Também vai para o Tribunal do Júri. Interessante esse ponto que você tocou, o homicídio culposo, que é aquele em que a pessoa não tem a intenção de matar, não vai ao Tribunal do Júri. Outros crimes que resultam morte também não vai. Por exemplo, o latrocínio, em que, por ocasião de um roubo, o agente acaba causando a morte daquela pessoa. Na nossa legislação, é considerado como um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida.
Certo, isso porque supostamente o criminoso queria roubar e não matar.
Exatamente, uhum, mas ele poderia também querer matar, né?
Uhum.
A nossa legislação coloca aí, é até uma crítica que alguns fazem,
sim,
que a nossa legislação muito antiga coloca o patrimônio
acima
da vida.
Uhum. Impressionante. E como é que é o andamento de um julgamento no júri? Quem é que acusa? Quem que pode se manifestar? Quem defende? Quem determina a pena? Como é que fica ali o réu? Como é que funciona na prática?
Bom, o Tribunal do Júri, ele se inicia com 25 jurados que são sorteados de uma lista que nos pequenos municípios tem entre 80 a 400 pessoas.
São voluntários?
São pessoas indicadas pela comunidade.
Ah, sim.
O juiz, nos meses, iniciando nos meses de outubro, encerrando nos meses de novembro, ele solicita por ofício as escolas, as associações de bairro, as entidades públicas, de uma forma geral, indicação de pessoas para compor a lista nacional, a lista anual de jurados. Uhum. E a partir dessas indicações é verificada se a pessoa tem a idoneidade moral para compor a lista. Qualquer do povo pode impugnar essa lista.
Uhum. Né? E a pessoa pode se inscrever como voluntário também?
Pode, pode. Na maioria dos juízos das comarcas, é possível você chegar à vara criminal e pedir a sua inserção na lista como voluntário. Isso vai ser avaliada posteriormente.
Certo. Então, desses aí de 80 a 400 municípios pequenos, são sorteados 25.
25, que vão para o dia do julgamento.
Sim.
Lá no dia do julgamento é ocorrido um novo sorteio. Desses 25, sobrarão apenas 7, que comporão o conselho de sentença, que é quem efetivamente realizará o julgamento.
Quem vai dizer se o réu cometeu o crime ou não, se tem culpa nisso ou não.
Exatamente. Tipo se aplica alguma qualificadora do crime ou não.
E o defensor, o promotor é quem acusa no caso. Eles podem dizer, não, eu não quero esse jurado.
Olha, cada parte tem direito a 3 recusas imotivadas, ou seja, não é necessário justificar. Acima disso, apenas se houver alguma prova sobre situação de impedimento ou suspeição, que, dito de uma forma geral, são situações que desindicam que aquela pessoa, que proíbam que aquela pessoa participe do julgamento. São as mesmas regras aplicáveis ao juiz.
Por exemplo, parente do criminoso ou da vítima.
Parente do criminoso ou da vítima, ou do promotor, ou é credor, ou tem crédito Sim. ou débito com o criminoso. Uma série de situações que são as mesmas do juiz togado. Isso é importante dizer, porque isso é mais uma de série de circunstâncias que demonstram que, no exercício da função de jurado, o cidadão está em pé de igualdade com qualquer juiz. Ele, por lei, ele é tratado com os mesmos protocolos do juiz. Naquele momento, ele é Vossa Excelência.
Na prática, como é que dá ali a dinâmica do Tribunal do Júri?
O Conselho de Sentença, ao Conselho de Sentença serão formulados quesitos, que serão feitas perguntas sobre o fato praticado. Da resposta desses quesitos, que são pelos verbetes sim e não, se extrairá a sentença.
Coisas que pode ser, simplificando, esse réu cometeu o crime? Sim, não.
Exatamente. Esse crime foi praticado por motivo fútil? Sim ou não? A forma pela qual o crime foi praticado dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima?
Sim ou não? Aí vai fazer a qualificação do homicídio.
A qualificação do homicídio.
Então lá tem o réu, tem o juiz e tem os jurados. E aí o promotor acusa e o advogado defende, é assim que
eu
funciona?
Eu não gosto exatamente de usar esse termo de que o MP acusa.
Ah, né? Ótimo.
Uma vez eu aprendi, quando eu era estagiário do Ministério Público ainda, uma vez que eu disse isso para o chefe, ele disse, não repita isso, senão você não trabalhará mais aqui.
Que interessante.
O Ministério Público defende. Aí eu olhei para ele e disse, como assim defende? Defende a sociedade.
Excelente.
Então, nesse sentido, a gente fala em nome da sociedade para dizer se aquela pessoa praticou ou não o crime. Ao Ministério Público é permitido pedir absolvição. Concordar Sim. com a defesa.
Uhum. É interessante. Então, o próprio promotor, eventualmente, se verificar ele durante o julgamento que ele não é culpado ou que uma qualificadora não se aplica, ele mesmo pode, ele não é obrigado a sustentar a acusação.
Por exemplo, eu já pedi absolvição em plenário de júri por mais de uma vez. É muito excepcional, mas isso já ocorreu.
Perfeito. E a decisão do Tribunal do Júri, ela é definitiva ou o condenado ainda pode recorrer?
O condenado e o Ministério Público podem recorrer, porém, há o princípio da soberania dos vereditos na Constituição em relação ao julgamento do júri. Sobre os fatos, o tribunal não pode ensinar o jurado se o jurado decidiu de forma correta ou de forma errada, porque esse tipo de delito, crime contra a vida, crime que é natural, qualquer pessoa sabe dizer se retirar a vida de um semelhante é algo permitido ou não pelo direito. Uhum. Né? E o jurado, ele faz o juramento de julgar conforme a vossa consciência, a consciência do jurado, uhum, e os ditames da justiça. Isso a nossa população sabe muito bem, uhum, Tomás, o que significa. Então, em casos muito excepcionais, o tribunal ele pode determinar que seja realizado um novo julgamento.
Tá? Caso excepcional, se houve alguma irregularidade no processo.
Se houve alguma nulidade, se entender que o tribunal julgou manifestamente contrária à prova dos autos, e esse tipo de reforma só pode ocorrer por uma vez, uhum, não pode ocorrer por mais de uma. Então, tudo para obedecer o princípio da soberania dos vereditos. Quem tem a palavra para falar sobre homicídio na nossa sociedade é o povo. Eu costumo dizer que o jurado, antes de tudo, antes de estar numa condição que o Código de Processo estabelece como serviço público relevante e estabelece a presunção de idoneidade moral daquela pessoa, ele confere uma série de direitos, benefício para participar em caso de empate, como critério de desempate, para concurso público, uhum, para licitação, não ter descontado o dia de serviço, uhum, ter direito à prisão especial antes de transitado em julgado, sim, se a pessoa vier a ser condenada por um crime posterior. Acima de todas essas situações que dignificam, eu entendo que o principal papel de cidadania no Estado não é votar, é você ser cidadão jurado. Eu, infelizmente, não posso ser cidadão jurado porque a vedação de juízes e promotores, uhum, serem jurados. Não terei a honra de exercer essa função um dia. Porém, o jurado, ele, em primeiro lugar, ele é um professor, porque é ele que vai ensinar para aquela sociedade em que ele vive o que ali pode ser feito e o que ali não pode ser feito. O que aquela população, aquela sociedade tolera e o que ela não permite. Eu tenho percebido, estou caminhando para 8 anos de atividade, eu tenho percebido que naquelas cidades em que os jurados analisam de forma mais atenta o caso, acompanham a sociedade, acompanham o Ministério Público, em que a criminalidade tende a ficar distante daquele lugar, porque sabe que ali a lei é aplicada.
Muito interessante. Portanto, pela sua prática de 8 anos, geralmente os julgamentos das pessoas do povo que lá estão tende a ser justo.
Tende a ser justo. Tanto quanto os dos juízes tolgados ou mais. Porque ali existe um outro ditado que eu gosto muito, que é o seguinte: nenhum sábio julga melhor a pessoa do que o seu próprio vizinho. O próprio vizinho daquela pessoa que está sendo julgado a conhece, sabe suas benfeitorias, seus malfeitos e vai poder julgar com maior propriedade o que é permitido ou não naquela sociedade e ensinar isso para nós, para o Ministério Público e para o Judiciário.
O senhor disse então que pode haver recurso, mas seria mais sobre o tamanho da pena?
Seria mais sobre os recursos que tem amplo espaço para serem analisados, são a parte da tarefa que é do juiz togado no Tribunal do Júri. Para trocar em miúdos, eu diria que o resultado da pena no Tribunal do Júri é 80% a 90% resultado do trabalho dos jurados e de 10% a 20% resultado do juiz togado, que vai ali cuidar de algumas minúcias.
Porque esse juiz é quem vai, com base na condenação e absolvição, no caso da condenação, ele é que vai dizer quanto é a pena conforme está ali na lei.
Ele vai aplicar a pena conforme, dentro dos limites decidido pelo Conselho de Sentença, pelas vossas excelências, os 7 jurados.
Perfeito. Muitíssimo interessante esse tema. Daria para ficar horas aqui conversando. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.